calhar vamos começar, é melhor porque temos plenário, não é? Às três. Começar por cumprimentar o Sr. Professor António Branco e agradecer a presença aqui nesta audiência para nos falar um bocadinho da língua portuguesa na era digital. Nós, até porque temos plenário às 15, iríamos fazer aqui uma grelha do género. O Sr. Professor fazia uma intervenção inicial, eu passava a palavra aos Srs. Deputados representantes, neste caso, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, e depois o Sr. Professor faria uma intervenção final, de forma que às 15 horas tivéssemos encerrado, porque temos que ir para o plenário hoje à tarde, está bem? Muito obrigada.
Então, Sr. Deputada Rosa Areses, Srs. Deputados, muito boa.
Carlos Eres, Isidro Araújo. Carlos Eres.
Araújo, não foi o que disse?
Sim, disse.
Obrigado. Então, boa tarde a todos. Os meus cumprimentos aos Srs. Deputados. E o meu profundo agradecimento por esta oportunidade para vir trazer aqui hoje esta exposição. Ponto de partida da minha exposição é este livro que eu distribuí entre os senhores deputados, que é o livro branco sobre a língua portuguesa na era digital. Este livro branco foi elaborado por 10 autores, dos quais eu sou o primeiro coautor, e está integrado numa coleção internacional com 30 volumes, editado por esta editora internacional, a Springer, em que cada volume diz respeito a uma língua diferente. Este volume diz respeito à língua portuguesa, há outros volumes que dizem respeito a outras línguas, e cada volume é ou foi publicado em duas línguas, na própria língua a que diz respeito e em inglês, para ter uma audiência mais vasta. Esta coleção foi elaborada por mais de 300 peritos europeus e tem o objetivo de divulgar este tipo de tecnologia, de fazer uma avaliação da sua adequação e do seu nível de desenvolvimento para as diferentes línguas, para cada uma das diferentes línguas, e também, claro, estabelecer algumas recomendações. Esta coleção foi promovida por uma rede europeia de excelência em investigação e desenvolvimento, a Metanet, contava com que funcionou, ou que está a funcionou até janeiro deste ano, 2013, e que englobava 60 centros de investigação na Europa, de 34 países diferentes. Esta era uma rede constituída por 4 projetos europeus, um desses projetos era coordenado por mim. Ora bem, então, este livro branco responde a algumas perguntas que nos interessam, como, por exemplo, qual o nível de preparação tecnológica dos falantes do português? Esta é uma maneira abreviada de colocar a questão de qual é a presença da língua portuguesa nos meios digitais e, sobretudo, na internet. Ora bem, sobre isso há estatísticas que nós podemos agora visitar. A língua portuguesa é a quinta língua em número de utilizadores da internet desde o ano passado, portanto são estatísticas de há um ano atrás, de dezembro de 2012, o que nos põe a par com a sua posição em termos de número de falantes no mundo. Né? A língua portuguesa é a quinta língua no mundo, entre as 6 mil, que se estima existam 6 mil línguas no mundo, nós temos esta ocasião rara e feliz de termos uma língua, ou falarmos uma língua, que é a quinta em número de falantes no mundo. E também, neste momento, é a quinta em número de utilizadores na internet. Outros indicadores, como, por exemplo, a taxa de utilizadores de internet no mundo, ora bem, os falantes do português correspondem a 3,8% dos utilizadores de internet no mundo. E os falantes do português no mundo são 3,7% da população mundial. Uma outra estatística é que diz respeito à penetração da internet nos países que falam, cuja língua oficial é o português, é uma penetração de 34,1%. Isto quer dizer que 34,1% da população tem acesso, em média, nestes países todos, à internet. Ora, a taxa de penetração da internet no mundo em geral é de 32,7%. Perante estas estatísticas, o que é que nos cabe concluir? Bem, da minha parte, eu concluo que nem estamos bem nem estamos mal. Estamos na média, mas como o mundo é um sítio muito desfavorecido e desigual, globalmente falando, estar na média não é verdadeiramente estar numa situação notável. Okay? Portanto, em termos de presença na era digital, na internet, estamos em linha com o volume de falantes ou a massa de falantes do português e, portanto, sob esse ponto de vista, digamos que não há nada de muito extraordinário. Agora, a questão que se coloca a seguir é não acerca da preparação tecnológica dos falantes, mas sim da preparação tecnológica da língua ela própria. E vamos ver o que é que se deve entender por isto, ou o que é que nós entendemos por isto ao elaborar o livro branco. Entendemos o processamento computacional da língua portuguesa. Portanto, qual é o nível de desenvolvimento do processamento computacional da língua portuguesa? O processamento computacional das línguas naturais permitem processar as expressões linguísticas e o seu significado. E isto é uma tecnologia emergente que é crucial para interagir em linguagem natural com serviços e dispositivos artificiais. Nós, ocorre hoje em dia um anúncio na televisão em que todos andam à procura do comando da televisão e finalmente a criança descobre o telemóvel e fala para o telemóvel, liga-te ou algo assim, e a televisão fica ligada. Portanto, esse é um primeiro desenvolvimento num estado ainda bastante, diríamos, primitivo, em face às expectativas e ao potencial desta tecnologia do processamento computacional da língua portuguesa. Portanto, permite interagir com serviços e dispositivos artificiais. E aqui estamos a falar desde eletrodomésticos banais do nosso dia-a-dia, como a televisão ou como o aspirador, até robôs sofisticados que tarde ou cedo entrarão no nosso cotidiano. É uma tecnologia crucial também para comunicar com falantes de outras línguas, sem haver língua veicular comum. Portanto, teremos dispositivos que nos permitem falar com outra pessoa sem que nós conheçamos a língua dessa outra pessoa e vice-versa. E, portanto, será o desenvolvimento desta tecnologia que permitirá isso e também aceder a acervos de informação que estão registados em outras línguas que não a nossa própria. Portanto, quando perguntamos pela preparação tecnológica de uma língua, neste caso da língua portuguesa, estamos a perguntar pelo nível de desenvolvimento desta tecnologia do processamento computacional da língua portuguesa. E no livro branco nós procedemos a dois tipos de avaliação, aquilo que nós entendemos ser uma avaliação qualitativa e depois também uma avaliação quantitativa. Na avaliação qualitativa, o que nós fizemos foi, uma vez que tínhamos esta possibilidade de estar organizado nesta rede de excelência, criámos uma matriz para cada uma das línguas e cada equipa que trabalhou sobre a sua língua preencheu essa matriz. Depois, conjuntamente, combinámos as matrizes e, a partir daí, fizemos uma espécie de ranking ou de hierarquia das línguas em termos do nível de desenvolvimento da tecnologia, da linguagem para essas línguas. Então, um quadro que resume essa avaliação qualitativa e que está aí no livro que foi distribuído é este. Portanto, considerámos 5 níveis de desenvolvimento desta tecnologia, desde apoio à língua em causa até pouco ou nenhum apoio, passando por apoio bom, apoio médio e apoio fragmentário. O apoio bom, sem surpresa, na classe do apoio bom, aparece a língua inglesa e o português aparece com algumas outras, naquelas que têm apenas um apoio fragmentário no estado atual do desenvolvimento desta tecnologia. E, portanto, entre a que tem o apoio bom e a classe onde a nossa língua se encontra, há aquelas que têm um apoio médio, entre as quais se inclui o alemão, o castelhano, o francês, o italiano e o neerlandês. Bom, para além desta avaliação qualitativa, procurámos estabelecer algum tipo de avaliação quantitativa que permitisse também ter alguma ideia do nível de desenvolvimento desta tecnologia para a língua portuguesa. E essa, e para as outras línguas também, essa avaliação quantitativa foi feita da seguinte maneira. Fomos à literatura científica que se publica na área, aos dois últimos anos e fomos às 10 conferências de topo, internacionais de topo, onde se publica a investigação feita na área. E fomos a cada um dos papers, dos artigos publicados, e contámos as referências feitas às línguas, porque isso é o sinal de qual é a língua que está a ser trabalhada. Então, fizemos essa contagem e daí construímos este gráfico. A posição da língua portuguesa está assinalada ali a cor de laranja, as restantes a cinzento. E, portanto, nós temos um nível de... Se isto é representativo do esforço de investigação relativo ao português, permite-nos perceber que estamos ao nível, ou o esforço, esse esforço está ao nível do esforço aplicado ao basco, aplicado ao romeno e a várias outras línguas, que claramente têm uma dimensão e têm um papel em termos de meio de comunicação internacional que não se compara com o português. Para o holandês, que é uma língua com um número de falantes muito mais reduzido que para o português, temos um esforço que é o duplo do nosso. Para o italiano é 2,5 vezes, que é aplicado ao da língua portuguesa. Para o castelhano, 3 vezes. Para o alemão e francês, 4 vezes mais, desculpa. E para o inglês, 22 vezes mais. Portanto, há 22 vezes mais referências ao inglês nesta literatura do que ao português. E, portanto, isto será um indicador do esforço muito maior que existe sobre o estudo e a preparação do inglês para a era digital, deste ponto de vista do processamento computacional. Portanto, no nosso entender, o processamento computacional da língua portuguesa é claramente um desafio dos mais importantes que se colocam à nossa língua no contexto da sociedade da informação e da era digital, e o seu nível de desenvolvimento tem impactos a várias dimensões, todas elas altamente relevantes. Por exemplo, o impacto social, porque no momento em que nós tendemos para a e-governação ou a governação eletrónica, para a disponibilização de cada vez mais serviços aos cidadãos, nós percebemos que a cidadania plena na sociedade da informação só se atingirá se de verdadeiramente se colocar à disposição das pessoas os serviços em língua portuguesa e, consequentemente, que ela possa ser processada computacionalmente. Mas este não é o único impacto, ou não é a única dimensão em que esta tecnologia tem impacto. Há o impacto económico também. Portanto, há toda uma área de inovação económica na economia digital, internacionalização das nossas empresas, ou das empresas que trabalham para os mercados em que se fala a língua portuguesa, para o qual esta tecnologia é altamente relevante. Há um impacto cultural, como tudo o que diz respeito à língua portuguesa, tem a ver, sendo um pilar da soberania nacional, tem este estatuto de património valiosíssimo e de mundo de evidência cultural única, que lhe está associado, e, portanto, no futuro, claramente, as línguas que vão sobreviver serão aquelas que estão preparadas para a era digital, da mesma maneira que, no passado, as línguas que sobreviveram foram aquelas que sobreviveram ao choque tecnológico na altura da escrita e mais tarde ao choque tecnológico da imprensa mecânica e por aí fora. E, portanto, é também, desse ponto de vista, uma tecnologia com impacto importantíssimo em termos culturais, em termos geoestratégicos também. Somos a quinta língua mais falada do mundo, temos a língua mais falada no Hemisfério Sul, com o maior número de falantes no Hemisfério Sul. É a língua que nos permite estabelecer laços com os países onde se fala português, os países da Cplp, e, portanto, disto os senhores deputados falarão e saberão em maior abundância do que eu. E, finalmente, também um impacto importante em termos científicos, porque, claramente, esta tecnologia, este nível, esta área de investigação é uma plataforma ideal de cooperação com o Brasil e os restantes países da Cplp. Nas últimas décadas, poderei dizer que a comunidade portuguesa, científica portuguesa, que trabalha nesta área, tem tido destaque e tem tido um papel de liderança na área, mas claramente temos de fazer algo mais para que isto assim continue no futuro. Porque claramente outros países, nomeadamente o Brasil, têm registado um investimento muito assinalável nesta área e a comunidade de investigadores no Brasil a trabalhar sobre o processamento computacional da língua portuguesa continua a crescer e a produzir resultados de grande qualidade. Portanto, sendo um desafio com todos estes impactos, a nossa perspectiva é de que é um desafio estratégico prioritário e, como tal, merece, ou merecia, ou deveria merecer, ter uma entrada como desafio estratégico prioritário no Plano Nacional de Investigação e Desenvolvimento para 2014-2020. Ora, nem sempre temos a feliz circunstância de, havendo um desafio, haver uma oportunidade. E neste caso temos. Porquê? Porque este desafio encontra uma oportunidade única no facto de estarmos neste momento perante o início de um novo programa quadro a nível europeu, o Horizonte 2020, uma Agenda Europa 2020 para o desenvolvimento e para o crescimento sustentável e para o desenvolvimento económico e uma nova rearrumação e uma planificação dos fundos estruturais. Disto os meus deputados saberão muito mais do que eu. Os países e as regiões estão chamados a se organizarem e a estabelecer um plano de especialização inteligente, à luz do qual vão aplicar estes fundos. E, no caso das tecnologias da informação e da comunicação, existem 9 temas recomendados pela Comissão Europeia. Um desses 9 temas recomendados pela Comissão Europeia é, nem mais nem menos, o processamento computacional das línguas naturais. A página que diz respeito a esta recomendação está um bocadinho aqui à mostra, não é? Curiosamente, permitam-me que vos chame a atenção que, enfim, aqui é a coluna do texto, ali na outra, é um menu com mais informação e, enfim, agora aqui vê-se mal, mas se forem à página dá para perceber que esta recomendação é baseada, e esta decisão e esta posição da Comissão Europeia é baseada precisamente nesta coleção de livros brancos e no trabalho desta rede de excelência MetaNet. Como última nota, há países que neste momento já tiraram partido desta oportunidade. Tenho conhecimento, na Lituânia há um programa de 10 milhões de euros ao abrigo desta oportunidade, precisamente para apoiar o processamento computacional da língua lituana. Eu, na minha opinião, se me permitem, acho que nós deveríamos fazer algo igual ou melhor. E, portanto, esta é a minha mensagem que queria trazer aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Professor António Branco a exposição, a forma objetiva e explícita como o fez. Eu confesso que, quando vi o assunto desta audiência, fiquei com uma série de dúvidas. Percebo agora porque um gigante com pés de barro na era digital. Eu passava a palavra aos seus deputados e depois o pedido de respostas para o Sr. Professor. Tá. Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista.
Pode ser. Muito obrigado. Também quero agradecer ao Sr. Professor António Branco a informação que nos trouxe, o livro que nos ofereceu, que vamos ler com atenção. E, de forma muito rápida, queria colocar aqui duas ou três questões. Uma primeira está relacionada com um organismo que existe em Portugal, que eu julgo que, se não estou em erro, se chama ILTEC. Gostava de saber qual é o papel que este organismo tem desempenhado, tem sido, enfim, positivo, se tem sido insuficiente e se existe mais algum no país, portanto, que trabalhe, portanto, nesta área. Uma vez que conhece, portanto, o processo não só a nível nacional, mas também a nível internacional, a questão que eu colocava é se os investimentos que têm sido feitos, portanto, nesta área, são feitos a partir, portanto, de agentes privados ou com dinheiros públicos. Finalmente, uma última questão que eu lhe colocava era saber se o acordo ortográfico, de que modo ou não pode beneficiar, portanto, todo este processo. Obrigado.
É sim, é melhor se calhar, não é? Fazíamos as perguntas todas, depois respondia em conjunto para facilitar e para ser mais rentável. Sr. Deputado Isidro Araújo, do PSD.
Pois, Sr. Professor, também gostava de cumprimentar o Sr. Professor António Branco e a exposição que nos fez sobre a preparação da língua ou o estado da língua para, e a sua preparação para a área tecnológica. Nós, para a área digital, nós percebemos que a língua é sempre uma propriedade dos falantes e, portanto, é uma entidade viva que naturalmente está em contínua mutação pelas gerações, e por isso não nos espanta de alguma forma também que o inglês tenha esse avanço enorme nesta relação, porquanto nós percebemos isso. O próprio trabalho que o Sr. Professor nos deixa acaba também por ser apresentado em inglês, porque nós sabemos que o uso do inglês, a utilização do inglês atinge outros falantes e atinge necessariamente um outro público. Preocupa-nos também esta constatação a que chega, desta preocupação da falta de preparação do ponto de vista da língua portuguesa, do ponto de vista tecnológico, para a era digital, e, portanto, também veremos com cuidado este trabalho. Queremos saudar o trabalho que está a fazer e mostrar a nossa disponibilidade para analisar estas situações com atenção e com provavelmente a necessidade que o futuro trará, numa era em que tudo vai necessariamente, só vai sobreviver, de facto, como conclui no seu artigo, quem estiver preparado para a tecnologia, e portanto estamos preocupados com isso, até com um nível, como sendo a quinta língua mais falada e mais utilizada, acaba por ter muitas vezes níveis de impacto quase reduzidos a nível digital. Isso é uma preocupação que temos e temos de estar atentos, sob pena de daqui a nada falarmos um dialeto e não uma língua. Muito obrigado, Sr. Professor.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer intervir. Não? Então eu passava de imediato ao Sr. Professor António Branco para o pedido de respostas.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e pelos pontos levantados. Espero conseguir, então, trazer algum esclarecimento de valor sobre todos esses pontos. Começando, talvez, do fim para o princípio, agradeço imenso a disponibilidade para este assunto e para um apoio para o levar mais à frente. Este livro foi publicado há um ano atrás, teve o lançamento na Fundação Gulbenkian, e desde então, juntamente com os meus colegas, nós temos vindo a procurar colocar este assunto no debate público e na agenda política. E, portanto, muito gostaríamos se essa disponibilidade pudesse estender a, de facto, levar este assunto onde ele pode ser decidido e pode ser apoiado e estabelecido. Portanto, sobre isso, muito obrigado. Depois, quanto aos outros pontos também levantados, o investimento, se é privado ou se é público. O investimento é público e é diminutíssimo. Porquê? Por uma razão simples. Esta área é uma área intrinsecamente interdisciplinar. E o que nos acontece, a nós investigadores que trabalhamos nesta área, é quando dos poucos recursos que existem disponíveis, que são colocados a concurso, em concurso para projetos, etc., para bolsas, doutoramento, etc., etc., muitas vezes, isso nos acontece, se concorremos à linha da linguística, somos classificados como estando numa linha desadequada. A melhor seria se estivéssemos na linha da informática. Quando concorremos à linha da informática, nos dizem o reverso. Portanto, temos verdadeiramente muita dificuldade em estabelecer, e julgo que partilhamos isso com todas as outras áreas de pendor interdisciplinar, não será só a nossa, mas claramente temos, eu diria que mesmo que o dinheiro disponível, os fundos disponíveis fossem 10 vezes mais, se as regras de acesso a eles para a área não se alterassem, a dificuldade continuaria a ser a mesma. Do investimento privado, não conheço. Não há investimento privado na investigação nesta área. Há pequenas empresas que estabelecem o seu negócio, mas verdadeiramente é uma coisa dentro de casa, enfim, para o seu próprio propósito, e não, verdadeiramente não há financiamento para fora, para as equipas que estão nos laboratórios, nos centros, etc. Quanto ao ILTEC, Eu fui, trabalhei no ILTEC durante 8 anos. Aliás, comecei a minha carreira académica e científica no ILTEC. Em 94 fui membro da direção do ILTEC. Era na altura a presidenta, a professora Marilena Mira Mateus. E o ILTEC é um centro de investigação nesta área, juntamente com muitos outros grupos e centros e laboratórios também nesta área. E, portanto, partilha, como todos nós, o objetivo de fazer avançar, partilha, como todos nós, a contribuição para esse avanço e, portanto, desse ponto de vista, digamos que é um par entre outros pares que constituem a comunidade que trabalha na área. No livro branco, por volta das páginas 28 e 29, nós fazemos um apanhado dos centros, dos laboratórios que se ocupam desta área, e o ILTEC está a mencionar, e dos projetos mais relevantes. Quanto ao acordo ortográfico, pois o acordo ortográfico é algo que é relativamente a este assunto ortogonal, porque com o novo acordo ortográfico, ou sem o novo acordo ortográfico, todas estas questões se mantêm pertinentes, atualíssimas e relevantes. Portanto, o acordo ortográfico não vem nem resolver nada do ponto de vista do processamento computacional da língua portuguesa, nem vem atrasar nada. Portanto, é algo que é ortogonal a estes problemas. Portanto, nós temos línguas que têm diferentes normas ortográficas, como o inglês, tem o mesmo desafio pela frente, ou línguas como o castelhano, que tem uma única norma ortográfica, terão o mesmo desafio pela frente. Portanto, desse ponto de vista, era o que eu tinha a acrescentar a esse ponto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a presença e a informação que aqui nos facultou. Pedia, se achasse conveniente, mandar este PowerPoint para os serviços da Comissão, que certamente será importante para trabalhos futuros. E também deixar aqui uma nota final, dizer que este assunto vai seguramente merecer toda a melhor atenção por parte da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada.
Muito obrigado.